ZYJ203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Adição Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Ela está chegando, nona Festa Nacional da Costela, de 7 a 11 de setembro, no CTG Fronteira da Amizade. Sexta-feira, dia 9, show com Bruninho e Davi.
Se eu sozinha já é um perigo, imagina com as amigas.
Sábado, dia 10, show com Marcos e Belucci.
Estou namorando todo mundo.
Domingo, dia 11, show com Zé Neto e Cristiano. Ingressos e camarotes à venda na Secretaria da Rádio.
Farmácia Univale.
Soy Paleteiro.
Loja Eric.
Show Festa.
Dalbó Choperia.
Center Roveda e SOS Saideira. Nona Festa Nacional da Costela.
Patrocínio Copel Telecom.
Sanepar.
Sicredi.
E Nova Comunicação Visual.
Toque Internet.
Cine Gracher e Grupo Verde Vale de Comunicação.
Apoio.
Prefeitura Municipal de União da Vitória.
Rádio União 1070.
Do amor e do prazer, lua cheia, noite clara na garagem. pode chegar embaixo de mim. Mas eu quero e você sabe que eu gosto assim.
Nossos convidados aqui no estúdio, mas antes vou chamar nosso telemóvel, Ricardinho Silveira, você de qualquer ponto da cidade. Bom dia, Ricardinho.
Bom dia, Britão. Bom dia a você que acompanha o programa Linha Aberta da Super Rádio União nesse sábado. Unidade móvel neste momento na Rua Prudente de Moraes, na área central de Porto União. Um dos pontos onde estão acontecendo, onde está acontecendo o pedágio da APAE de Porto União. E ao meu lado, professora Lorena, que é diretora aqui da APAE do município, vai destacar para a gente a importância, né, da participação de todas as pessoas que estiverem transitando pelos diversos pontos que estão localizados aqui no município. Né, professora, bom dia.
Bom dia. A gente destaca a importância, sim, porque é muito importante todos que passarem contribuir, seja o pouquinho que for, mas contribuam, porque toda ajuda é bem-vinda. Nós precisamos muito dessa ajuda. A gente lembra, assim, o pessoal que contribui sempre passa assim, ah, eu já contribuo mensalmente, mas esse é um pedágio extra, é uma ajuda extra que a gente faz uma vez por ano, que é um evento das APAEs de toda Santa Catarina, que faz uma vez por ano, e hoje é o dia do nosso pedágio. Então a gente pede, por favor, passem, colaborem, deixem sua contribuição. Lembrando que a contribuição é espontânea e toda contribuição é bem-vinda.
A Rua Prudente de Moraes é um dos pontos aqui no município, né? Outros bairros também participando do evento, né?
Sim, nós temos 6 pontos. Nós temos um ponto no São Pedro, né? Próximo ao Mercado Glória, em Santa Rosa, próximo ao Mercado de Pitoski, e ali na Van, na Coronel Amazonas e aqui na Prudente.
Como você falou, né, colaboração espontânea, não há um valor determinado para poder participar da doação, né?
Isso, colaboração espontânea. Lembrando que toda a colaboração é bem-vinda.
E até que horário que vocês vão realizar o pedágio?
Vai até as 14 horas.
E todo o pessoal, né, que está participando do pedágio, identificado, enfim, a pessoa que estiver fazendo a doação, pode ficar tranquilo que está sendo destinado para o local certo.
Com certeza a gente vai dar depois a devolutiva para todos, destinando onde que foi aplicado o dinheiro, as portas abertas da APAE lá para quem quiser conhecer e verificar onde está sendo investido.
Ok, professor, obrigado, bom dia.
Bom dia.
Tá certo, Britão, e ouvintes da Super Rádio União, professora Lorena, diretora da APAE de Porto União, falando a respeito do pedágio solidário, que acontece até por volta das 14h, como ela bem frisou, uma colaboração espontânea, que com certeza o pouquinho que você puder doar para eles será de grande importância para dar sequência a esse belíssimo trabalho com as pessoas especiais aqui no município. Volto com você dos estúdios, daqui a pouquinho outras informações, Britão.
Bom dia, bom trabalho, meu querido Ricardinho Silveira. E vamos acompanhar atentamente todos os acontecimentos. Hoje temos um jantar italiano lá da Tânia Bengforte, um trabalho que ela faz da São Profeta Daniel, lá no Clube 25, gente. Vamos prestigiar, comprar os cartãozinhos, vamos jantar lá, o jantar italiano para a Associação Profeta Daniel. Tem jantar também no Ferroviário da Dona Maria do Tim. Nossa, o que tem de compromisso hoje, hein? Se calcula, a gente vai em tudo. Eu já estou com 112, ia para 137, mais ou menos, hein? Só para comer, né, gente? Nesse bloco é bloco de saúde, saúde dos machos, dos homens. Quero ver quem que é homem nisso, né, cara? Hoje, nós estamos aqui com o Ricardo Dragoni e com a enfermeira Esther Miller. Esther, primeiro, parabéns, minha querida, satisfação tê-lo aqui, um abraço pro teu marido, esse cara que me encaminhou, viu? Esse cara que mandou, vá pra Curitiba, o som tá muito bom. Graças a ele, eu tô mais esperto aqui, cara. E graças a ele que nasceu até aqui, hein, que tá com o ano, tá vendo? Essas idas e vindas de Curitiba, nasceu até aqui, aí que tá fazendo sucesso na rede social. Mas nesse mês de agosto, ele é dedicado à realização de ações para incentivar a prevenção e promoção de saúde do homem. A Secretaria Municipal de Saúde faz um belo trabalho, inclusive, tive a oportunidade de pegar uns folders ontem à tarde no PA,
com relação à preocupação do homem que o homem tem que ter, né? E o homem é muito mais medroso que a mulher, rapaz. A mulher se cuida. Eu tenho até assim uma experiência, a mulher do interior se cuida muito mais do que a mulher da cidade. Interessante isso, cara. E só que nós vamos falar do homem hoje. Primeiro eu quero conversar com você, se é satisfação estar aqui. Obrigado por receber meu convite. Eu sei que vocês estão correndo desde as primeiras horas da manhã de hoje. Fazer isso para atendimento. Gilberto Brice, diretor da emissora, cumprimentando aí os nossos convidados. Tudo pronto para largar hoje, minha enfermeira? Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, né? E tudo pronto, a equipe toda preparada, esperando, né, a população masculina no dia de hoje para podermos realizar essa grande campanha de prevenção de saúde do homem.
Hoje, das 13 às 17 horas.
Isso, das 13 às 17 horas, todas as unidades estão abertas, né? Rocio, Limeira, Rio da Areia, São Gabriel, Sagrada Família, Salete, São Brás, São Sebastião, Cristo Rei, Conjuntos e o nosso mais novo posto inaugurado, São Bernardo. A área central aqui do pronto atendimento também está toda preparada para estar recebendo a população do centro.
Que bacana. Secretário Ricardo Dragone pegou um rabo gueto aí, já trabalhou com o prefeito Brivo na primeira administração e agora recebeu um presente. Vai cuidar da saúde do ano, Vitória. Se soubesse que é tanto compromisso com a saúde do ano, Vitória, que é muito, muito maior que Porto União. Mas a população às vezes tem que ajudar. Eu fiquei muito triste em saber, Ricardo, que antes, se inaugurar o Poço São Bernardo na segunda, aqui os caras roubaram tudo. E se tiver que comprar tudo novo para manter o poço, para abrir esse poço lá no São Bernardo. Também fica triste. Eu acho que nós precisamos da ajuda da nossa população e manter os prédios públicos também, né, secretário? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio União, a você, Britão. Pois é, infelizmente, três postos foram roubados 5 vezes nos últimos 60 dias. A gente aproveita até a oportunidade aqui para pedir para a população, para eles, se tiverem alguma denúncia, liguem para a polícia, liguem para nós, não precisa se identificar, porque isso é um prejuízo para a população, sabe? Fiquem de olho, se verem alguma coisa suspeita, liguem para a polícia. A gente já fez gestão junto ao delegado, ele vai dar uma investigada melhor, tudo, mais atento, porque infelizmente chegaram a roubar equipamentos primordiais para o atendimento da população. Então a gente conta, são 6 postos novos, uma UPA fantástica, sabe? Então vamos, a população, ficar de olho e não deixar que esses miliantes afetem nosso atendimento.
Que bacana isso. Esther, então hoje nós temos que se preocupar com o homem. Eu estava até vendo dados interessantes, que na fase inicial do câncer de próstata, não apresenta sintomas. E é aí que eu disse, olha o homem lá, você não deixa essas mulheres aí, rapaz. Homem vive média 7 anos a menos que as mulheres. O homem se cuida menos, né, Esther?
Se cuida menos. E também, esse ano, a campanha é voltada à saúde do trabalhador. Então, por isso que a gente está aí nesse sábado, dando uma oportunidade para que esses homens que durante toda a semana não conseguem ir até a unidade de saúde, possam estar realizando seus exames e fazendo sua prevenção em saúde. Nós temos algumas ofertas de serviço hoje, né, que seriam a teste de glicemia, aferição da pressão arterial, avaliação da saúde bucal, né, em relação ao câncer de boca hoje. Também realizaremos a consulta de enfermagem com testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, C. E também avaliação médica para todos os homens com mais de 50 anos, ao pedido do PSA, e mais de 40 anos para os homens que já têm algum antecedente na família de câncer de próstata, né? E também toda a equipe, nós estamos com o apoio da Uniguaçu, da Uniuv, que estão com educadores físicos e nutricionistas, dando toda a parte de avaliação e orientações na mudança de estilo de vida. Hoje, o nosso índice de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Então, a gente se preocupa muito nos grupos de hiperdia, para essa população ser acompanhada e estar realizando seus exames preventivos.
E olha, gente, câncer de próstata é a segunda maior causa de morte de homens no país. 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico de câncer de próstata, maiores são as chances de cura. As doenças de próstata atingem um grande porcentagem dos homens acima de 60 anos. Homem tem mais tendência à doença do que as mulheres. 48% de toda a população masculina é fumante. Utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade. A importância de o homem procurar atendimento, né, Esther?
Isso, a gente queria também deixar aqui um recado para as mulheres, né, que incentivem hoje os seus pais, os seus maridos, os seus filhos, para estarem comparecendo às unidades de saúde. É uma oportunidade, é uma campanha que a gente realiza com muito carinho, né, toda a equipe lá preparada para estar recebendo esse pessoal. Então, vamos participar aí, né?
Olha, tem que ir, gente. Eu fui meu médico lá do Toque ao Leão, mandei rosa pela semana inteira. Ele me liberou os próximos 2 anos. Então, eu acho que tem que ir, cara. Você tem que ser. O cara que vai no médico é baixo, não é porque é óbvio. Tem que ir, rapaz. Né? Eu não vou lá ser, tá louco. Até pro médico, a questão do toque, pro médico especialista, é muito mais fácil diagnosticar, né, Esther?
Isso. No início, a nossa equipe ela estará pedindo o PSA, né? Uhum. E dando alguma alteração, a gente já vai ter os encaminhamentos, né, para especialista e os demais exames que se fizerem necessários.
O bom disso, Dragone, é que se a prefeitura tá oferecendo, o secretário municipal está oferecendo gratuitamente para a população, do trabalhador, que o trabalhador realmente às vezes pode não ter horário para isso. E hoje não tem como se negar. Ele tem um serviço gratuito da 1 da tarde às 5 da tarde.
Pois você veja, né? Dizem que a saúde no nosso país não anda, mas veja o atendimento que é proporcionado aos municípios, igual à União da Vitória. A gente tem certas falhas, tudo, porque não consegue, mas a gente, 98% da população, a gente tem conseguido atender. O transporte para fora, especialistas, exames, digamos assim, não tem tendo deixado faltar. E principalmente também é o seguinte, eu tenho problema de próstata, eu tenho que fazer um acompanhamento. E eu tenho feito nos últimos 10 anos. E então, é meio desconfortável, mas digamos assim, a macheza tem que deixar um pouco de lado. Tá? Você não pode jogar a tua vida fora em 2, 3 anos, deixar de viver 20. Então, eu convoco todos os homens, né, que vão, que façam o acompanhamento, que a maior parte das vezes você não precisa fazer exames assim que você acha meio delicado, mas um acompanhamento com PSA e tudo já vai ajudar muito no acompanhamento. E eu peço principalmente às esposas, às namoradas, às filhas, peguem os seus homens pelo braço e levem. Tá? Se não der para ir hoje, não tem problema. O agosto azul é o mês inteiro. Mas não é só o mês inteiro. É a vida inteira. O posto está aberto para atendimento dos homens também. E está começando agora, assim, as políticas estão começando a mudar um pouco. A forçar o homem a acompanhar a mulher também ao posto. Para ver se ele consegue ter essa consciência de ser atendido.
Eu acho que tem que fazer isso, gente. Você não pode deixar de ir. Saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho é responsabilidade social. Vamos lá procurar o nosso serviço hoje, na rede pública da Ana Vitória. É dia D, saúde do homem, 13 de agosto, das 13 às 17 horas. Marli, vou falar um pouquinho do pronto atendimento emergencial. Eu estou aprendendo lá em casa que se separar o PA do posto de saúde vai funcionar melhor. Agora, com a UPA inaugurada, vai ser outra estrutura, né?
Com certeza.
Outro atendimento.
Né? Então, eu tenho uma previsão de tá abrindo a UPA nos próximos meses aí para separar as emergências, né, e urgências e o posto de saúde central para o atendimento de rotina e de saúde da família. Nós inauguramos, né, agora faz 40 dias, o posto do São Bernardo, que também é na área central, já está com toda a equipe formada, médico lá 40 horas, para já estar dando uma aliviada nessa situação do pronto atendimento.
O problema, Dragone, do pronto atendimento emergencial, quando foi criado, isso foi na administração do Dr. Mário Reiseberg, foi pedido de pronto-socorro, cara, que nunca foi pronto-socorro na realidade. Então o povo que vai lá quer ser atendido, das 7 da manhã às 8, às 9. E eu já aprendi que das 7 da manhã às 7 da noite é posto de saúde. Das 7 da noite às 7 da manhã, daí é pronto atendimento emergencial. Só que para o povo é pronto-socorro, tinha que ter serviço 24 horas, né, cara? Não deu para diferenciar isso, né?
Porque o ambiente é o mesmo ainda, pois, né? É. E até o Ministério Público, pela legislação vigente, vai ter que ter pronto atendimento de emergência, o que seria, para nós é a UPA, vai ter que funcionar 24 horas, mas ele não vai atender a clínica geral. A clínica geral vai ser atendida aqui no posto centro. O que as pessoas têm que ter consciência é o seguinte, você tem que ir quando é urgência e emergência. Senão, isso causa problema no atendimento daquelas pessoas que, de fato, necessitam. Por exemplo, já tivemos situações em que sexta era feriado, sábado e domingo, passou de 600 atendimentos. Tá? Não existe isso. Então, você tem que ir ao posto de saúde para ser atendido regularmente. Agora, com a abertura do São Bernardo, a gente já percebeu que o pronto atendimento já aliviou. E a partir do momento que tiver todos esses postos novos funcionando, um local decente, claro, limpo, a gente acha que vai aliviar tudo isso. A gente também vai colocar em funcionamento na frente do posto que nós chamamos do centro, mas é o posto de saúde que vai ter na frente do estádio ali. Ali vai ser ginecologia, obstetrícia e pediatria. Um atendimento especial à mulher e à criança. Então, também vai dissociar um pouco, vai ajudar no atendimento e diminuir a carga nos outros postos, tudo no PA, e dando um atendimento mais regular e eficiente.
E o que eu vejo, Esther, também, Dragone, agora acho que está melhorando, já diminuiu bastante. Eu estava piado de posse de bêbado, então tinha uma ONG aí que pega o bêbado e joga para vocês lá. As enfermeiras tinham que dar banho no camarada, limpar a bunda do cara, dar remédio. Eu acho que bêbado tem família, quem tem cuidado do bêbado é a família. Bêbado é uma doença? É. Tem que tratar? Tem que. Mas vai tratar se o cara quiser. Às vezes eu vejo dificuldade, quanto dinheiro a prefeitura gasta no internamento dessa pessoa. Eu entendo que ó, que é uma doença, mas que o PA não pode ser um depósito de bêbado. Pega o meu na rua, joga lá. Não seria função na realidade. Né, Dragone?
É uma evolução que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente tem mais ou menos, assim, uns 20, 25 casos crônicos na cidade. Vixe, é aquele de rua, coisa assim. Então, ele entra e sai. Infelizmente, a família, acho que com os anos, ela se satura, entendeu? E a gente tem melhorado o atendimento do CAPS, o atendimento psicossocial e tudo, mas a gente já começou a estudar com a ação social a questão de construir um centro especializado no atendimento, que a pessoa seja acolhida durante o dia, com alguma atividade, que não é especificamente um CAPS. A gente está fazendo esse estudo, mas eu digo para você o seguinte, Britão, infelizmente isso vai ser uma coisa crônica que nós vamos conviver para sempre, sabe? Não, a gente vai amenizar, a gente tem procedimento de internamento no HJ, a gente põe para fora.
Tudo isso tem custo, né, cara?
Tudo isso tem custo, infelizmente, sabe? A gente conseguiu reduzir um pouco isso tudo, mas vamos continuar, né, fazendo um trabalho, tá, para acolhimento dessas pessoas e acompanhamento. E a gente tem procurado com o NASF, né, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, acompanhar mais de perto, atenção social, alguns casos a gente tem conseguido recuperar, mas é um trabalho longo e árduo.
É, porque você tem que procurar vaga de internamento aqui, a vaga aqui. Às vezes a vaga é fora, inclusive, né?
Exato.
Na central de leito, né?
Exato.
E daí tem que mandar a pessoa para fora. Agora precisa ver se ela quer ir também, né, Dragone?
Existe, por exemplo, a gente já teve uma reunião com o Ministério Público, né? Está ocorrendo alguns atendimentos, internamento compulsório. Então, são pessoas que vão no PA, são agressivas. Você não pode também estar socando, batendo, você tem que, sabe? É complicado. Né? Acho que a tua esposa, né? Ela é nossa coordenadora no PA. Eu acho que tem dias que ela chega em casa, assim, arrebentada.
Nós não falamos muito de serviço lá, meu cara. Ela chega o telefone dela, toca. Não dou muita bola. Daqui a pouco até aqui está atendendo. Mas eu vejo a dificuldade, porque, cara, eu penso quanto que a prefeitura gasta nisso, cara. Às vezes internar fora, tem que levar de ônibus, ou tem que levar de carro, né? Só que eu também bêbado. Eu bebo também, mas não. Já fiz um teste com o alcoólatra, graças a Deus. Eu sei que também é uma doença. Eu fumo compulsivamente, o cigarro e nicotina também é uma doença. E tem tratamento, é só você querer procurar. O CAPS faz um belo trabalho também, né, Dragone? O CAPS tem feito com relação a pessoas drogaditas, pessoas que estão saindo disso. Fica o dia inteiro com esse pessoal, né?
A gente...
Pelo menos eu vejo as mulheres andando na rua com eles, caminhando, fazendo caminhada e tal, né?
Existe um programa de tratamento desse pessoal, de acompanhamento. Existem oficinas de trabalho, com psicólogo, com assistente social.
No piano nós internávamos os caras loucos, né?
É que na realidade, pela legislação, hoje em dia, você não pode mais, não existe mais manicômio, né? É só quando a pessoa é, assim, está num estado muito avançado, é agressiva, que a gente procura internar. E o CAPS tem um programa que ele é evoluindo. Eu acho que a medicina no Brasil, essa medicina básica, agora que ela está começando a achar o caminho, nós desconhecemos os processos, então nós estamos evoluindo. E graças a Deus, eu acho que a gente está conseguindo, assim, andar bastante nesse processo de atendimento às pessoas, com psiquiatra, com medicamento e tudo. Não tem faltado medicamento para nós, sabe? Mas é um trabalho, como eu falei para você, longo e árduo, e a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe na prefeitura, sabe, que faz um bom trabalho. Se a gente não é perfeito, mas a gente consegue atender a massa da população.
Esther, eu presenciei com a minha esposa, até porque é da área também, em Itapuá, alguns anos atrás, ela me ensinou que a fita é, eu não sei o que lá. Mas a enfermeira que fazia o para-choque na frente do pronto atendimento, colocava o cerco no camarada. Independente se eu estivesse em oitavo lugar, se tinha 10 na minha frente e eu chegasse em 11º e fosse vermelha a minha fita, eu ia ser atendido em primeiro. Porque a enfermeira fez a minha avaliação e meu atendimento seria primeiro. É difícil você fazer essa diferenciação, mas seria importante, porque às vezes a grande doença nossa é o contato do doente com o médico. Às vezes não tem nada, ele só quer conversar com o médico. E tem pessoas que vão, quem que está de plantão? Então ela vai lá, vai, pressão. Ela se habitua aí no dia que está a Estela lá, para fazer a pressão dela lá. O povo brasileiro tem esse hábito, né?
Tem sim. Esse acolhimento que nós estamos implantando nas unidades de saúde, ele vai ocorrer também na UPA. E é um protocolo de Manchester.
Manchester, isso aí.
Isso. E cada profissional, ele vai... Só que no momento, é só o Estado que pode habilitar o profissional enfermeiro para estar realizando esse Manchester. Então, através da Sexta Regional, a gente conversou com o pessoal da tutoria, IPMAC, que estão vindo realizar as avaliações aqui, e nós estaremos realizando um Manchester como um acolhimento. Mas estará disponível na frente as cores, a classificação de cada sintoma que a pessoa chegar, e ela vai saber o momento de ser atendida.
Até porque eu sei que também a enfermeira não é mágica. A pessoa chega lá, às vezes, com a pressão alterada, não vou deixar por segundo. E às vezes dá um infarto no camarada.
Isso, pode ocorrer.
Por isso que você tem que ter essa habilidade.
Muito,
né?
bem treinada e qualificada. Né? Isso. A nossa equipe está se preparando já para estar realizando tudo isso na UPA.
Que bacana isso. Eu escutei o discurso do Pi. O Jair Buiaco, quando eu gostava do Pedro, chamava ele de Pi. Tempo que o Gilberto era vereador e oposição ao Pedro Ivo, hoje é vice-prefeito do Pedro Ivo. Eles querem inaugurar isso em novembro, cara. Tudo em novembro, né?
A gente está se preparando para colocar tudo em funcionamento.
Eu passei isso em foto, está bonito ali. Na foto, só tá. Fazer os ajardinamentos, só os acabamentos mesmo, né?
Falta só os acabamentos e algumas questões internas, né? E se você visitar os postos antigos, você vai ver que degradante, sabe? Foi uma grande evolução que o município teve e a gente está procurando mobiliar, equipar todos os postos, sabe? Muda o conceito, é um posto mais claro, mais aberto, sabe? A população se sente melhor, mais locais para sentar, tudo. Então a gente tem um esforço muito grande, porque essa tarefa foi muito grande para um município igual nós tocar no mesmo tempo. Então a gente está conseguindo, sabe? Já estamos com São Gabriel em funcionamento, Limeira em funcionamento, São Bernardo em funcionamento. Falta a UPA e os dois postos grandes lá de São Cristóvão. Mas a gente, até dia 1º de novembro, com certeza vai estar tudo preparado para o melhor atendimento à comunidade.
Eu também acho, às vezes eu sou incompreendido aqui. É preferível você fechar o postinho que tem o médico, que tem a enfermeira, que tem o técnico, que tem o administrativo, e centralizar numa coisa maior, mas que dê condições melhor de atendimento, né, Dragoni?
Na realidade, né, às vezes a gente dissocia as coisas, né, no fundo, vira tudo em números. Concorda comigo? Você tem que ter recurso para tudo. Então, se você tem, vamos supor, 10 de atendimento, você atende mal. Mas se você tem 6, você atende bem, você especializa, melhor. Você concentra mais pessoas, você consegue mais equipamento, porque o que a gente faz é o que faz no mundo inteiro para dar um bom atendimento. E muitas vezes o brasileiro, ele é muito afetivo, muito territorialista, apegado, sabe?
Não, não pode sair daqui, se pode.
Exato, sabe? Mas isso tem que agir com consciência e cabe ao administrador público, né, de uma forma, assim, amistosa, convencer a população que aquilo é melhor para ela, tá? Então, é um processo que a gente vem fazendo ao longo do tempo e que a gente vem conseguindo, sabe, convencer a população que o atendimento é melhor. E a coisa mais importante é a população, o paciente criar aquela ligação com o posto do bairro dele. Tá? Até o sorriso da enfermeira lá, a enfermeira está sendo preparada, os técnicos, o médico, e criando esse vínculo, espécie de uma amizade, até o médico atende com o melhor sorriso no rosto, a pessoa vai lá, e é isso que nós queremos para todas as pessoas serem bem atendidas.
É por isso que até eu destaco um trabalho do agente comunitário da saúde, né, Esther? Porque esse camarada sabe até quantos cachorros tem na casa do cara.
Nossa,
porque ele está ali direto, né? Sim. Convivendo com a pessoa, medindo a pressão, levando remédio, dando injeção. Esse camarada é primordial para você, que é enfermeiro, e para o médico, né?
Nossa, assim, eu considero uma das pessoas mais importantes da equipe, né? Não desmerecendo, claro, todas, mas é o nosso alerta. Então, o agente comunitário, ele já traz para toda a equipe todas as informações necessárias para podermos darmos a continuidade no trabalho.
Você faz quantos anos que está na área de saúde, Esther?
Nossa, 2006 eu comecei. Então,
eu falei, Pedrinho, você não está mal, Pedrinho. Se você terminar toda essa área da saúde, cara, você vai escrever teu nome nos próximos 100 anos, porque a nossa saúde vai melhorar, vai dar um salto de qualidade, um salto muito grande, né? Sem puxar saquismo, até porque não é candidato, não precisou pedir voto para ele. Agora, a hora que tiver inaugurado, principalmente lá a UPA de São Cristóvão. É a UPA de São Cristóvão que você chama?
É Unidade de Saúde. Unidade de Saúde da Família.
E a UPA aqui do centro?
Isso.
Meu Deus, nós vamos ficar uma cidade que... maravilhosa na saúde, não vamos, né, Esther? Sem puxa-saquismo aqui de nenhum lado, né? A hora que estiver funcionando... Uhum. É uma maravilha, né? Para você que milita na área de saúde há 10 anos.
Sim, a nossa intenção é aumentar a proporção, né, de pessoas atendidas e com maior qualidade.
Você vê, o cara vai escrever mesmo. Vai custar caro, vai. Mas tem repasse do governo federal para isso.
A construção é repasse do governo federal, uma parte dos móveis é recurso também do governo federal, governo
e
estadual.
E a manutenção disso?
A manutenção, grande parte, cabe ao município e ao SUS também, que é um recurso que vem do governo federal. Está havendo, assim, sabe, uma boa troca de trabalho entre as três esferas de governo. E o que cabe agora, principalmente, né, eu que sou mais da área de gestão, é a gente conseguir alinhar tudo, organizar tudo isso, treinar o pessoal e equipar esses postos para o atendimento, sabe? Que os procedimentos, a gente ainda, no Brasil, a gente não se acostumou a aceitar o procedimento, a regra. Você entra assim, faz assado, sabe? E o pessoal ainda, né, nós brasileiros teimamos um pouco. Mas com essas unidades em funcionamento, vai com certeza, a gente já está percebendo no dia a dia, sabe? Principalmente no posto do São Bernardo, a médica já estratificou tudo lá. Ela começou desde o zero, sabe? A população, eu tenho ido visitar lá, sabe? Já está dando uma outra visão. Isso que você falou aqui, né? Está dando uma outra visão para a saúde. A minha única preocupação é que nós estamos num período de crise meio complicado, nossa, sabe? Que os recursos reduzam. Mas, vamos readequar tudo para poder atender a população da melhor forma possível.
Sem críticas aos hospitais na Vitória, mas Porto União, na área da saúde, tem uma mãe chamado Hospital São Brás. Por isso que é pouco, se fala pouco em crise de saúde em Porto Rico, porque o São Brás centraliza quase tudo. Nós temos uma diferença grande em nossas cidades. Se for contar os cartões SUS, eu acho que aqui tem 20 mil cartões a mais em Vitória que Porto Rico. Porto Rico ainda tem 15 mil a mais que tem a população. Tem cartões duplos do sistema de saúde, né? Com a população.
Pois
o povo faz milagre, né, cara?
É uma coisa estranha, né? Porto União, que eu me lembro, tem 33 mil habitantes e 45 ou 47 mil inscritos. União da Vitória, se não me engano,
tem 80 mil cartões.
Tem 54, 55 mil habitantes e 80 mil. Isso é problema, entendeu? Você tem que criar o vínculo no teu município. E aí também é uma falha do Ministério da Saúde, né? Que não montou uma estrutura de identificação, que a hora que você abrir um cartão no lugar, automaticamente o sistema lá cancela no outro município. Mas, como eu falei para você, é uma evolução, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar. E outra coisa é o seguinte, não é que você tenha o cartão de Porto União, por exemplo, ou União da Vitória, se você chegar em Curitiba e passar mal, você vai ser atendido com o cartão. De lá, daqui e lá, entendeu? Porque, por isso que diz, pronto atendimento, né, de urgência e emergência. A pessoa tem que entender isso, não precisa estar fazendo um cartão em cada local.
É verdade, né? Se 80 mil vitórias, já são 30 mil a mais, meu Deus do céu. Mas o povo brasileiro gosta de dar um jeitinho. E eu sempre falei o seguinte, se começou o tratamento pelo SUS, continua pelo SUS, então não queira mudar. E se você começou no teu plano de saúde mudar para o SUS, é muito complicado. Eu tenho uma irmã chamada Noemi Esther Brits, ela é uma das percussoras do SUS no Paraná e defensora do SUS até morrer. Eu acho que o SUS é uma maravilha, porque ele me dá tudo de graça, cara. Ele me dá a primeira consulta, ele me manda para especialista, ele me dá remédio. Só que ele diz o Ricardo agora, você tem que ter paciência, né, Esther? Porque é tudo de graça. Vai para Curitiba? De graça. Aí te busca, te leva. Te marca o hospital, que hora você tem que chegar. Chega às 7, está no hospital evangélico. Está lá, os caras te esperando já. Isso. É uma maravilha, você não gasta um tostão.
E mesmo assim, nós temos ainda uma grande lista dos faltantes. Principalmente na especialidade. Né? E a gente tenta dizer que é muito importante. A hora que chegou a sua vez, né, foi entregue a sua guia, não falte a consulta, ainda mais que ela é muito esperada. E muitas pessoas estão aguardando. Então, aquela pessoa que deixa de ir, pega a vez de uma pessoa que talvez estivesse precisando.
Até porque esse médico, o especialista, ele vem para o atendimento. Ele ganhou sem atender.
Ele está
e quem
lá,
paga é o município.
Ele, né, está lá aguardando.
Está aguardando a pessoa. Isso. Se a pessoa não for, não é culpa dele. Isso. Mas isso tem ônus para o município. Você está pagando a consulta,
sim,
né?
Sim, essa pessoa não fala e retorna para a fila, né?
Sim, veja que barato. Tem isso também, né? Eu sempre disse o seguinte, que... Aí minha mulher me ensinou que não é assim, que eu estou mentindo, que é só ir passar ali de verdade, é de verdade. Então, eu errei. Porque sexta, sábado e domingo é a mesma coisa, rapaz, segunda é a mesma coisa. E eu pensei que a pessoa não ficava doente na sexta-feira, mas fica, viu, cara? Fica. E segunda-feira tem um pouco mais. Mas a média de atendimento é 80, 85, 90 por dia que vocês fazem no PA. Eu imaginava que sexta-feira ninguém ficava doente. Por causa da sexta-feira, e do sábado, domingo e segunda, ficava todo mundo doente. Mas ela me provou por estatística que vocês têm que fica doente do mesmo jeito, 80, 90 atendimento diário que se fazem ali, né?
Isso aí. O pronto atendimento mesmo, às 24 horas, ele é uma base de referência para as outras unidades, às vezes. Então, a pessoa acaba indo ali.
Que interessante isso, né, cara? Aquilo é uma máquina, não para, né, cara?
Não, não para nunca.
De segunda a segunda.
Na realidade, nós temos um grupo na prefeitura, né, que está 24 horas no ar. Agora de manhã estragou o sistema de computador lá do PA, já liga um, liga o outro, liga para o outro, já alguém já foi lá, estragou o disjuntor lá, sabe? É uma loucura. Então, digamos assim, são pessoas que se sacrificam em prol do bem comum. Sabe? Então, digamos assim, existem pessoas dedicadas, né? Existe uma outra falha de vez em quando? Existe. Ninguém é perfeito. O ser humano não consegue ser 100% perfeito. E essa questão de sexta-feira, né? Muitas vezes a gente tem que levar em consideração que a pessoa trabalhou a semana inteira com dor, sofrendo, para não perder o trabalho, não perder o emprego, né? Que é muito... Daí chega na sexta e no sábado, quando ele não aguenta mais de dor, daí ele vai no atendimento. Então, nós também que recebemos essa pessoa, esse paciente, temos que ter paciência de entender ele, entendeu? A dificuldade dele, mesmo que ele chegue nervoso, é isso que eu transmito para todos os postos, entendeu? Para a recepção, para os médicos, assim, a pessoa vem nervosa, vem, então cabe a nós que estamos naquele momento com o espírito altivo, atender, acalmar a pessoa para atender ela, entendeu? Para a gente não criar conflito com uma pessoa que está necessitando de ajuda.
Você falou tudo. Pode falar, Esther.
Inclusive, né, a Priscila ali está de parabéns, porque é um trabalho muito difícil, né, ali por causa do número de população. E também por estar coordenando a equipe numa parte assim, mais humanizada. E isso nos deu menos trabalho, né? Também eu digo assim, na parte de reclamações. Então, essa parte de humanização que estão realizando ali, de chegar, de conversar, de atender bem o paciente, já resolve muita coisa.
Olha, a minha filha até é igual a mim, a minha mãe já é mais diferente. Minha filha gosta do povão, gosta de falar. E eu só pedi para minha mulher, atenda, seja humana, cara, serviço público que é pago por nós. Atenda a pessoa com carinho. Às vezes, cara, às vezes é não, mas se você falar não pro cara, o cara fica de uma obrigação, né? Não dá para dar. Mas você sabendo falar que não dá para dar, a pessoa fica de uma obrigação. Não! Eu acho que humanizar isso que vocês estão fazendo, parabéns. Parabéns, Dragone, foi ideia tua, da Esther. Humanizar o atendimento, que as pessoas sejam queridas, cara. Quem está ali no para-choque, desde a menina que faz lá o computador, que pega teu cartãozinho, que atende o pessoal com carinho. É tão bom você ser atendido. Em qualquer lugar é bom ser atendido com carinho, né, cara?
Ou faz não parte da vida.
Lógico.
Certo? Né? A forma de você dizer o não. Por exemplo, eu tenho assim um pensamento, né, que eu sempre adotei ele. Eu posso... A pessoa pode vir com raiva, nervosa, mas eu atendo, eu explico, sabe? A gente procura dar... Porque a gente às vezes não consegue atender 100%. Só que você às vezes tem que protelar, tem a fila. A pessoa às vezes sente um pouco mais assim, mas o estado dela não é tão grave que ela necessite no dia seguinte. E quando o caso é grave, a gente procura encaminhar. Eu digo para você que já telefonaram, por exemplo, de Curitiba, do Hospital Pequeno Príncipe, 10, 11 horas da noite, né? A mãe me mandou o WhatsApp, ou a fotografia da criança numa situação. Eu liguei pro Guzoni, liguei para todo mundo pra gente se movimentar. Entendeu? Mas era uma situação crítica. Depois me mandou que a criança, sendo bem atendida, na segunda-feira, isso eu acho que era um sábado, na segunda-feira a gente já correu atrás, já pressionou todo mundo para o atendimento. Sabe? Então, a gente faz esse trabalho para dar esse atendimento à população. E isso que você falou é a coisa mais importante. É o passo principal que nós temos que seguir para frente. Humanizar. Atender a pessoa.
Verdade. Bom, quero deixar vocês trabalhar. Vamos começar agora. Né? Esther, obrigado, querido. Um forte abraço, meu Pedro. Bom trabalho para vocês. Vai ter comida hoje, marmita?
Marmita.
Marmita. Marmitex. Um abraço, Esther.
Obrigado.
Secretária, obrigado por ter vindo aqui também. Sucesso para vocês. Parabéns pelo trabalho. Das 13 às 17, procure um posto de saúde, né, Cezinha?
Isso aí, vamos lá. Homens, compareça.
Sérgio Baixo! Obrigado, secretário.
Agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição e agradecendo principalmente você, avô Britão, e a Rádio União por fazer esse trabalho junto à comunidade, que muitos às vezes esquecem disso, né? Obrigado.
Um abraço. Chefinho, voltamos já. Que bom! Falamos tudo?
É começo de sofrer e no peito uma saudade de quem teve um bem querer. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. O galo tá cantando, não demora amanhecer, meu cavalo tá arriado, querendo eu levo você. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. São dobrado, a morena soluçando, meu amor já vou embora, o baile tá se acabando. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada.
saudade vai mal. Foi bem triste a despedida para minha namorada. Canta moçada que é de madrugada. 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 Canta moçada que é de madrugada.
Com ela não rola. E se eu pedalar, ela é dead só. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério um relacionamento. Seu ciúme doentio não tem fundamento. Ela surta, ela vira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro, ainda grita: quem manda sou eu.
Manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, que fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto eu te tolero, barraqueira.
Barraqueira.
Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto eu te tolero.
Só Jesus na causa.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de sola. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério o relacionamento. Seu ciúme doentio não tem fundamento. Ela surta, ela vira a qualquer momento. Leva minha mina pra badalação. Na frente dos outros ela me beija a mão. Pra deixar bem claro ainda grita: quem manda sou eu.
Manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando te tolero, barraqueira.
Barraqueira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando te tolero, barraqueira. Barraqueira.
Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando te tolero, barraqueira.
Barraqueira.
Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te tolero.
É osso. Me ajuda aí, ó.
A Deus eu peço.
Minha maldade com vontade chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto de ser.
Dia, programa Linha Aberta especial nesse sábado, especial porque é o azul, dia D, saúde do homem, você que é macho, você tem que hoje nos postos de saúde de Rio Vitória fazer o teu atendimento, hein? Você sabia que no Brasil 52 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata por ano? Então corra no posto de saúde mais próximo a partir das 13 horas até as 5 horas da tarde. Ex-vereador Zé Pedro Val, contabilista, nosso amigo, nosso irmão, belo trabalho na Secretaria de Esporte da Vitória.
e vem trazendo coisa boa que o Estádio Municipal de São Cristóvão já está empenhado, dinheiro, Murumbeta, Poços, vai ser iluminado, Zé Pedro? Bom dia, meu irmão!
Bom dia, Britão, aos ouvintes do Grupo Verde Vale FM. Então isso aí é um sonho dos atletas, desde quando foi elaborado o estádio lá, né, dos atletas e da própria comunidade, né. Então, isso aí veio por meu intermédio, né, então a gente pegou e conversou com a bancada do PSDB na Câmara, né, com o Daldinho, o Luiz, o Cortellini e o Toposki, e junto com o Pedro disse, ó, toca o pau, passa o projeto aí, toca o pau que nós vamos fazer. E graças a Deus isso saiu, né, então esse sonho se tornou realidade. Está empenhado, provavelmente, uns 30, 60 dias, isso daí o campo de São Cristóvão vai ser iluminado, entendeu? Para a prática esportiva, porque se vê, São Cristóvão hoje é quase que mais que um terço da população da cidade de Orlando Vitória, né? Então, é um sonho que está aí concretizado, né? E vai ser um bom uso para o povo lá do Orlando Vitória, principalmente para os atletas.
Pegou um rabo de foguete, Zé Pedro, porque o prefeito Pedro Ivo, precisa contei, pessoalmente na segunda-feira, economizar 5 milhões até dezembro para fechar os caixas. Contenção em todas as áreas, em todas as secretarias, e na tua não podia ser diferente.
É, isso aí já veio, já desde o mês de julho, né, então a gente foi dispensado aí, né, então é lógico que tem que, o prefeito tem que tomar as medidas necessárias, assim, então desde julho, então a gente está fazendo um trabalho meio voluntário aí junto à secretaria, né, não deixando as coisas degringolar, porque o esporte em Orlando Vitória, assim, ele precisa, tem compromissos assumidos que não pode ser, porque o município, se não for em modalidade dos jogos, por exemplo, classificatório, é eliminado, 2 anos deixa de participar, então são coisas assim que não pode parar, né. Tem que cortar, mas se a iniciativa pública não tiver, nós vamos ter que partir para a iniciativa privada, vamos ter que dar um jeito de pelo menos manter esse compromisso. Eu acho que todos nós somos responsáveis, aí vamos fazer uma união, aí vamos ver o voluntariado que pode, com professores. Aí. Inclusive agora recebi também, eles que veio memorando a respeito de dispensa de todos os professores, aí que era para ser, que nós temos 7 professores ainda. Mas tem casos específicos mesmo, que seria o dos cadeirantes. O dos cadeirantes é uma coisa assim que é um trabalho que não tem, é emocional, é gente deficiente. Nós temos compromisso, nós temos o brasileiro, não foi definido aonde ainda. Nós temos umas etapas aí que não tem como nós não ir. Nós vamos ter que, sei lá, vamos ter que tomar uma decisão aí para um rumo aí, ou na iniciativa privada, mas nós temos a oportunidade de assumir esses compromissos até 31 de dezembro.
Tá aí, o Zé tem compromisso, 5 meio-dia, vou liberar ele então. Obrigado, Zé, pela satisfação estar aqui mais uma vez no Grupo Verde Vale. Você que sabe que aqui a porta para você não tem tramela, meu irmão. Forte abraço.
Obrigado, Britão, e bom dia dos pais para todos os ouvintes.
Vamos ao musiquinha, Jefim, e voltamos já com os nossos próximos convidados.
Super Rádio União.
O sucesso em primeiro lugar.
Em primeiro lugar.
Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. A vida é pra se viver, compromissos com ninguém eu não quero ter. Saio por aí de boate, boate, maluco, virado. Tô solto na night, tô solto na night, tô solto na night. Não tem pra ninguém, sou moleque, escade. Tô solto na night, tô solto na night. Não tem pra ninguém. Sou moleque viscado. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada. Tomo uísque energético, cerveja gelada. A vida boa é pra se viver, compromisso com ninguém eu não quero ter. Saio por aí de boate, boate, maluco, virado. eu sou do Nanite, eu sou do Nanite, eu sou do Nanite. Não tem pra ninguém, sou moleque escaro. Eu sou do Nanite, eu sou do Nanite, não tem pra ninguém. Sou moleque biscada, solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo whisky energético, cerveja gelada. Tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo whisky energético, cerveja gelada. A vida boa é pra se viver, compromisso com ninguém eu não quero ter, saio por aí.